Boas-vindas ao labirinto! Mas não posso garantir que achará o caminho de volta. O labirinto. Olá, olá! Como é que você tá, hein? Aqui quem fala é seu anfitrião de sempre, Rafinha Qualquer Coisa. E antes de mais nada, se puder, segue lá no Instagram pra dar aquela forcinha pro podcast, @nossolabirinto. E quanto ao episódio de hoje, teremos uma adaptação de um texto retirado do livro Contos Diminutos, do maravilhoso Alan Defensor, mais conhecido por aqui como O Narrador. Deixo aqui então a recomendação para uma leitura bastante estranha e provocativa. Caso haja interesse, como ele não tem um canal oficial para venda ainda, pode entrar em contato comigo e eu faço esse meio de campo com o maior prazer. E sem mais delongas, apresento-lhes O Labirinto. É um campo de guerra. Tchau, tchau, senhorita Beatriz. Se puder, dá aquela 5 estrelinhas lá pra dar aquela ajudada, viu? Nessa chuva, essa hora, eu mereço, né? Boa noite, viu? Fica com Deus.
Vagarosamente, com o peso da culpa no estômago, molhada da cabeça aos pés, com vergonha do seu corpo, Beatriz entra na casa onde mora. Quando se volta ao corredor, o único caminho para o seu quarto, ele está bloqueado pelo olhar repreensivo de seu pai.
Ele havia tomado banho há pouco. Os cabelos ainda molhados pingam em seu rosto, mas é fácil distinguir uma lágrima de uma gota. O olhar permanece fixo, impedindo que eu me mova. Assim ficamos por alguns minutos.
Sentindo-se fragilizada e vulnerável, Beatriz tenta combater este campo opressor.
Isso não vai mudar o que aconteceu, pai. Se quer me castigar, castigue-me. O que vou perder dessa vez? A TV? Meu olhar está mesmo precisando de um descanso. O aparelho de som? Preciso mesmo economizar meus ouvidos. O telefone? Não gasto a voz. O que poderia ser? O computador? As maquiagens? Olhe pra mim.
Recebe em resposta o olhar fulminante do desprezo.
Veja se me importo com qualquer uma dessas coisas.
Mente, porém disposta a não demonstrar fraqueza alguma.
O olhar dele treme levemente. Querendo ou não, comunicava tristeza e decepção.
Surpreendentemente, a linha intransponível que surgira entre os dois olhares não se rompeu nem por um segundo. Era uma linha que se reforçava há 15 anos.
Eu sei que está decepcionado. Sei que...
O olhar manda que se cale. Ela espera os segundos necessários para impedir o desencadeamento da fúria.
Posso ao menos trocar de roupa? Prometo que volto e continuamos a conversa.
O olhar permite.
Só é assim que a linha se rompe. Estar fora daquele campo, no entanto, sem uma resolução convincente do conflito, não me traz bem-estar algum. Traz insegurança, destruindo o costume da proteção que eu sentia quando sob o escudo visual do meu pai.
Volta logo após se secar e trocar de roupa. Mas não mais o encontrou no corredor. Ele havia se deslocado até a sala e está diante de uma poltrona que contém um cobertor. O olhar indica que ela devia ser ocupada.
Me sento e me cubro. Antes de restabelecer a conexão, noto que há um chocolate quente numa xícara, na mesinha ao lado. Obrigada.
Segura a xícara entre as mãos e toma um pouco. Encara os olhos do homem. São jovens, castanhos, trêmulos, talvez até pouco experientes, mas isso não importa. É uma autoridade inquestionável.
Aguardo pelos novos questionamentos do olhar. Este está mais calmo, porém, acompanhado de um suspiro, que me lembra que minha mãe havia falecido, e do quanto é difícil para um homem cuidar de uma adolescente sozinho. Pare de me lembrar disso!
Ele se direciona para um quadro exposto na parede às costas dela. Era uma foto de família, mas ela não se vira para se unir a ele.
Não adianta me lembrar dela. Aliás, não precisa me lembrar, pois nunca vou esquecer.
O olhar cerra um pouco, como quem busca um foco, e desliza dos olhos dela, passando pelo nariz avermelhado, lábios inquietos. Observa a mão trepidando que, assim como a mãe, tinha o hábito de coçar as costas do pescoço quando nervosa. Enfim, o olhar chega ao seu destino.
Mira para o pingente que eu nunca tiro. O pingente da mamãe. Minha única herança. Uma bijuteria. Para mim, um valor inestimável. O protejo daquele olhar escondendo-o entre os seios.
Apesar disso, sente-se segura ali, sob a aura de proteção do olhar do pai. E os olhos se aproveitam da vulnerabilidade dessa abertura para depositar ali um pouco de dor. Uma dor sutil, apenas o suficiente para que entenda o quanto o havia decepcionado.
Cansada da atenção, toma um pouco de chocolate olhando para o fundo do copo. Deixo a fumaça atingir meu rosto para justificar as leves gotículas que lubrificam meus olhos.
Ele admira a juventude representada ali pelo olhar da filha. Ainda incerto, é certo. Contudo intenso, penetrante, femininamente apaixonante. O homem olha para dentro de si e diz coisas impossíveis de serem decodificadas. E ali se perde, pensando no passado, no futuro. O que seria do futuro se não fosse o passado? E se ela estivesse aqui? Será que o presente...
Ei!
A voz o traz de volta.
Me perdoa, ok?
Cansado, o olhar cede. Comunica um amor que beirava o infinito. As lágrimas já há muito batiam para sair. E enfim não pôde mais contê-las. Isso alivia aquele olhar tão vigilante. Porém desencadeia finalmente a fúria a qual a menina tanto gostaria de evitar. Mas a fúria não era voltada para ela. E sim para o restante do universo. Que se tornara tão perigoso e tão infinitamente abrangente que ele não conseguia cobrir com a sua visão. O olhar não mais alcança a pequena filha a todo momento. Não é mais o grotesco implante em sua nuca. Cerraram-se.
Agora eu enxergo bem mais longe. Me levanto para abraçar meu pai, reforçando o pedido de perdão. Mas junto ao abraço, uma lição ao homem. Não poderia ter a mim sob seu olhar o tempo todo, porque me tornei maior do que ele era capaz de abranger. Meu corpo cresceu, meus desejos, meus medos e minha ousadia.
Os dois se movimentam como se tivessem se tornado reflexo do outro. Um espelho de opostos.
Os olhos de meu pai se permitem descansar. Não carregam mais toda aquela tensão, todo aquele peso. Quando pisca, se permite manter os olhos fechados por alguns milésimos a mais que o comum. Finalizo o chocolate que já não está mais tão quente. O pingente, antes oculto, coloco para fora, o ostentando.
Andando de costas, ela não permite que o campo de visão e de guerra seja desfeito. Prestes a deixar a sala, não possui coragem para dar o próximo passo que inevitavelmente destruiria o campo. Enfim, ela traduz um piscar de olhos que dura alguns segundos, como uma autorização para que saia.
E deixo meu pai sozinho ali. Do outro cômodo, o incômodo. Retorno apenas com a cabeça para dentro da sala. Boa noite. Durma bem. Pai.
Apenas escuto os passos se afastando. Ao não enxergar mais nada, o olhar se volta para dentro mais uma vez. E vê ali uma pequena agulha, que é a filha. E que causa uma dor sutil, suficiente para que entenda o quanto a amava. Esse amor crescia sob seus olhos, como o universo que ambicionava vigiar. Diante de tal relação, como poderia o frágil olhar do homem dizer à filha que está ficando cego?
Esse foi o episódio de hoje. Lembrando que o texto e a narração são de Alan Defensor. E um agradecimento também a Letícia Levirietti, interpretando a Beatriz. Aproveitando o espaço também para recomendar que sigam o trabalho dela. Se tem curiosidade e quer aprender mais sobre Shibari e suas vertentes, procure por Las Levirietti no YouTube. Eu vou deixar o link no post porque é um nome um pouquinho mais estranho de escrever. No mais, agradeço a você por ter ouvido até agora e espero ter sua companhia semana que vem, no terceiro episódio do Baú, onde contarei mais uma vivência minha como palhaço em hospital. Um abracejo e te vejo lá, hein?